sejam bem-vindos ao podcast Modo Covid-19. Eu sou Alina Pedrosa, graduanda do curso de Nutrição da Universidade Federal de Piauí, e você é a mediadora do nosso episódio Medicina e Covid-19.
Olá, meu nome é Esdras Alves, eu sou graduando de Medicina da Universidade Federal do Piauí.
Olá, eu sou José Edson, sou graduando de Medicina na Universidade Federal do Piauí.
Olá, meu nome é Kinara, eu sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Piauí.
Aqui no podcast Modo Covid-19, você pode conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta no futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do SARS-CoV-2, ou popularmente conhecido como Covid-19. Esse é um espaço reservado para profissionais dos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo vírus com a sua área de atuação. E hoje, no caso, futuros profissionais da saúde. No contexto em que estamos hoje, uma das coisas que mais exigem de nós estudantes, pesquisadores e futuros profissionais da saúde é rapidez. Rapidez para a criação de uma vacina, rapidez nas respostas em relação a essa nova doença e, enfim, rapidez em achar medicamentos efetivos contra a Covid-19. Nesse contexto, Kinara, o que vocês, estudantes do curso de medicina, podem nos dizer sobre a importância do rigor metodológico na pesquisa científica?
Nós, como futuros profissionais de medicina, nós sentamos e decidimos quais seriam os melhores tópicos para chegar e abordarmos nessa conversa. Um deles foi a escolha de tratar sobre o rigor metodológico. Mas do que se trata o rigor metodológico? Para início dessa conversa, nós precisamos primeiro fazer com que você aí de casa consiga entender qual a necessidade de uma pesquisa científica e por que ela exige um rigor metodológico. Para isso, vou levar para você a questão da nossa realidade de agora, da pandemia do SARS-CoV-2 ou coronavírus ou Covid-19, como você queira falar ou ouvir. Não há tratamento hoje em dia que seja de fato conhecido, né? E para que nós consigamos chegar a essa conclusão de que mesmo depois de azitromicina, hidroxicloroquina, não há de fato um tratamento efetivo, foram feitos diversos ensaios clínicos, diversas pesquisas científicas para que pudessem chegar a essa conclusão. Mas como é que é feita uma pesquisa científica? Para uma pesquisa científica ser feita, tem a credibilidade no mercado, tem a credibilidade no meio científico, ela deve haver rigor metodológico. Esse rigor metodológico segue principalmente a visão de que o cientista não pode se apaixonar pela sua tese. O cientista, quando levanta uma problematização, ele não pode que a conclusão que ele quer, que o estudo tenha, que o desfecho seja o que ele queira, né? Aí, para isso, o rigor metodológico vem para tentar retirar o viés de publicação, o viés de desfecho, o viés que, naturalmente, todos nós temos para tudo na nossa vida, nossa subjetividade. Né? Para não entrar em critérios mais técnicos, eu acho que essa é uma boa forma de deixar o entendimento de que todos os artigos científicos, quando são bem feitos e eles chegam ao grande público por uma revista também de alta credibilidade, como The Lancet, a conhecida Nature, Science of Future, e esse tipo de segmento, é porque elas passam por uma grande e bem feita ensaio clínico, uma boa pesquisa e tem bons resultados. Tem o mínimo de viés possível e tem um grande rigor metodológico.
Bom, gente, nesse contexto que a gente tem e produz na nossa própria universidade, né, a Universidade Federal do Piauí, são os boletins farmacológicos, que seguem esse rigor metodológico. Esdras, o que, que você tem para falar sobre isso?
Sobre o rigor científico que a Kinara explicou, e dando um exemplo de pesquisas que seguem esse rigor científico dentro da nossa própria Universidade Federal do Piauí, temos os boletins farmacológicos, que são produzidos pela assessoria científica do Plano de Ação Interinstitucional de Enfrentamento à Covid, da Universidade Federal do Piauí. E essa assessoria produz levantamentos periódicos sobre terapias farmacológicas que darão assistência, suporte e opções de medicamentos ao tratamento da COVID-19, sendo esses medicamentos que já sejam normalmente utilizados no tratamento dessa doença ou não. Desses boletins farmacológicos, até agora, até o gravamento do podcast, foram lançados dois boletins, sendo o primeiro deles sobre os seguintes medicamentos: a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. E o segundo boletim se tratou sobre medicamentos antivirais como alternativa de tratamento para a COVID-19. E esses medicamentos incluíam o lopinavir, o ritonavir, o remdesivir, o uniferovir e o favipiravir. Então, o boletim farmacológico é importante e é como referência tanto para profissionais da área da saúde como pessoas da comunidade em geral que buscam se esclarecer sobre a utilização e as pesquisas que envolvem esse tipo de medicamentos, já que o boletim farmacológico serve justamente para analisar a metodologia e os resultados obtidos com as pesquisas desses medicamentos.
Você falou que no primeiro boletim foi citado a hidroxicloroquina como uma possível ferramenta, né, no combate à COVID-19. Esses estudos foram em humanos? Você pode esclarecer um pouco mais sobre isso?
Já que você citou a hidroxicloroquina, na conclusão do boletim farmacológico da UFP, é apresentada como benéfica apenas em estudos in vitro e em animais. Sendo que nesses estudos em que ela foi apresentada como benéfica, foram estudos de baixa qualidade metodológica, com a amostragem muito pequena, e que por isso é necessário desenvolver mais pesquisas, sobretudo em seres humanos, para esclarecer seus efeitos sobre a doença da COVID-19.
Vocês teriam artigos mais atualizados, né, falando sobre a questão da hidroxicloroquina já em humanos?
Então, Alina, sobre isso, nós temos um artigo saindo do forro, foi lançado agora dia 16 pelo Annals of Internal Medicine, uma revista muito bem conceituada, inclusive considerada com um bom rigor metodológico, trazendo um estudo que fala sobre o uso de hidroxicloroquina em adultos não hospitalizados, que não precisaram dessa hospitalização, com COVID-19, logo no início dos sintomas. Foi um estudo randomizado, tubo cego, ensaio placebo controle, basicamente tudo o que nós desejamos no ensaio clínico. E teve uma boa quantidade de participantes, teve 491 participantes.
Para você que está em casa e que não tem muita familiaridade com esses termos, um estudo randomizado, duplo cego, caso controle, é o tipo de estudo que nós do meio acadêmico buscamos quando estamos em busca de referências. Por quê? São estudos de alto rigor metodológico e com baixo risco de viés. E o que é que isso tudo significa? Que existe pouca influência da opinião dos pesquisadores naquele estudo. Que o que está importando ali é realmente saber se tal intervenção tem efeito ou não.
Pois é, Alana. Complementando o que a Kinara falou sobre o artigo, o que a gente conclui é que a hidroxicloroquina não reduz significativamente os sintomas em adultos com COVID-19 em estado leve e precoce. O estudo, inclusive, mostrou que a hidroxicloroquina aumenta os efeitos adversos, como diarreia, vômito, náusea, dor de barriga.
Bom, hoje em dia, no contexto que a gente está, de pandemia, uma das coisas que mais se propagam são as fake news, né? Que, traduzindo diretamente do inglês, seriam as notícias falsas, que se aproveitam principalmente do fato de ainda existirem poucas certezas em relação à nova doença, né? À COVID-19. Uma dessas fake news que o Ed vai poder falar um pouco mais pra gente é: limão, vinagre, bicarbonato, castanha do Pará aumenta a imunidade ou mata o vírus? Isso é verdade, Ed? E em relação à cebola limpar o pulmão, o que que você tem a dizer sobre isso?
Pois é, como você citou, existem alguns alimentos ácidos que aparecem muito nas fake news, né? E como forma de esclarecer a importância do equilíbrio pH sanguíneo nesse sistema, o Instituto de Radiologia esclareceu que o sangue acidificado prejudica a absorção de nutrientes pelo corpo, né? Para manter o sistema imunológico funcionando bem. Então é necessário que o sangue seja levemente básico para que ocorra essa autorregulação do sangue. É muito comum nas fake news aparecer a dosagens, né? Uma xícara de café, pitada de alguma coisa, alguma substância, né? Mas o especialista Guilherme Giorelli, do Hospital Israelita Albert Einstein, disse que os alimentos não têm capacidade de alterar o pH sanguíneo devido à sua pequena quantidade em relação ao sistema que representa o corpo, né? Então essas fake news que falam sobre a quantidade das coisas, de alimentos principalmente, não tem importância científica, segundo esse especialista do Hospital Albert Einstein. E como forma de reforçar a importância da correlação entre exercício físico, né, e a dieta, a especialista Estela Oliveira, também do Hospital Albert Einstein, disse que é necessário praticar exercícios físicos como yoga e meditação de forma a equilibrar o estresse físico e mental para manter a boa imunologia, né, do corpo é uma forma de até prevenção contra o coronavírus.
É outra fake news que anda sendo compartilhada aí nos grupos de WhatsApp é sobre o chá quente, né, que tomar chá quente mata o vírus. E aí, Esdras, o que é que você tem a falar sobre essa fake news?
Essa fake news circulou tanto que precisou ser respondida no próprio site do Ministério da Saúde do Brasil. O site do Ministério da Saúde do Brasil deixa claro que chá quente não é efetivo, em média de 20 a 22 graus, não é efetivo para tratar ou prevenir o coronavírus, partindo do princípio de que o corpo humano já tem uma temperatura média de 36 graus. Se o coronavírus fosse capaz de ser destruído por essa temperatura do chá de 20 a 25 graus, ele não seria capaz de sobreviver dentro do corpo humano, visto que a temperatura média dele é de 36 graus. Portanto, essa notícia é falsa e não deve ser levada em consideração na hora do tratamento e da prevenção do coronavírus.
Finalizando agora, né, essa pauta que a gente colocou aqui sobre as fake news, o que que a Kinara tem a dizer pra gente sobre o vinagre ser tão eficaz quanto o álcool para matar o vírus? É verdade isso, Kinara?
Alina, a gente tem um grande problema por essa pergunta ser disparada uma das mais recorrentes fake news. Difícil é algum de nós não ter recebido no grupo da família, pela tia, pela avó, pela nossa própria mãe, inclusive confirmada por ela, dizendo: "Ai, eu usei a vida todinha vinagre para limpar a casa e os meus filhos todos quase nunca ficavam doentes." Mas afinal, por que que é o vinagre, que é tão milagreiro pelas donas de casa, não cumpre a expectativa? Explicando, a gente tem uma explicação muito boa dada pelo Conselho Federal de Química, que já informou, inclusive agora na pandemia, que o vinagre é um produto relativamente ineficaz na destruição de micro-organismos, até porque ele é feito com base no ácido acético, que é um ácido considerado muito fraquinho e pouco eficaz na desnaturação das proteínas dos vírus, as bactérias, os micro-organismos no geral. Assim, ele não consegue prevenir a transmissão do coronavírus. É totalmente fake news. O álcool em gel, pelo contrário, o gel também, o álcool líquido também, é recomendado para higienização porque o vírus é revestido com uma camada de gordura, de lipídios, que nós chamamos de uma forma mais técnica, né? Que dissolve em contato com o sabão ou com o álcool, levando ele à morte. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi dada pelo médico infectologista Hélio Baixa, de que vinagre só é bom na salada, porque não tem o menor indício científico da eficácia do vinagre como sendo tão eficaz quanto o álcool, ou pelo menos sendo benéfico como antisséptico. É totalmente fake news.
Eu acho que nesse episódio de hoje a gente pôde falar um pouco, né, sobre a hidroxicloroquina, sobre os tais alimentos milagrosos, né, que estão sendo compartilhados por aí. Enfim, trazer, né, uma atualização sobre essas informações. Ficou com alguma dúvida e quer saber mais? Procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube com o nome Modo Covid-19 e, se precisar, entre em contato com nossa equipe através do e-mail modocovid@gmail.com. Bom, é isso, ficamos por aqui e muito obrigada por ter ficado até o fim.